Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Hoje é quarta-feira e eu passei na feira pra comprar nosso café. Ontem fiz besteira lá no samba da ladeira e juro que foi sem querer pra me perdoar pela estupidez. Eu vou te lamber, vou te escalar no dedão do pé até a raiz da sua paixão. Vou te explodir. Se eu te machuquei, eu vou resolver. Trouxe o que cê gosta, flores coloridas. Tem pastel de vento, tem caldo de cana daquela barraca que você adora. E eu vou te acordar. Hoje é quarta-feira e eu passei na feira pra comprar nosso café. Ontem fiz besteira lá no samba da ladeira e juro que foi sem querer pra me perdoar. Sei que eu vacilei, eu vou te lamber. Vou te escalar do dedão do pé até a raiz da sua paixão. Vou te explodir. Se eu te machuquei, eu vou resolver. Trouxe o que cê gosta, flores coloridas. Tem pastel de vento, tem caldo de cana daquela barraca que você adora. E eu vou te acordar.
Alô? Massa.
É, eu adoro, vou te lamber.
Beleza, galera? Programa A Hora da Música. A gente está gravando aqui no Espaço Fonte Hub, aqui na Rede Gazeta. Patrocínio Lei Rubem Braga. A artista de hoje é uma cantora que eu adorei. Convidei ela, ela topou na hora. Que legal. Anastácia, grande sambista.
Tudo bem?
Obrigada a presença, Anastácia.
Eu que agradeço. Um alô para todo mundo que está escutando a gente, assistindo.
Legal pra caramba, cara. Eu sentei, já vou começar falando dessa música, que é o lançamento do single Quarta-feira, né? Escutei ela pra tentar sentar e ouvir, gostei muito da música.
Feliz.
Moderna, cara. Gostei, tem uma pegada de samba tradicional, mas mesmo tempo...
Mistura um pouco de samba reggae ali, né?
Tem uma jogadinha de samba reggae, tem um eletrônico bem colocado, bem timbrado, adorei. Foi produção de quem?
Foi produção de um cara massa de Salvador chamado Cooper.
Cooper,
Marcos Cooper. É, eu gostava do trampo dele e acionei pelo Instagram.
Mentira,
mesmo.
Mentira, foi desse jeito.
Ele tinha acabado de lançar o Encosta da Raquel Reis... Que
legal.
Tinha a música Marizia, que viralizou, umas músicas bem massa, assim, eu achei super interessante. Acionei ele e ele, vambora.
E ele te mandou a produção, você foi para Salvador?
Não, na verdade, nesse meio tempo eu fui fazer um trabalho no Rio, ele tava em São Paulo, eu acabei pulando em São Paulo para poder gravar.
Caramba, que ponte aérea. Que legal isso. Então,
muito bom.
Então você acabou encontrando com ele em São Paulo.
Encontrei com ele em São Paulo.
Cara, ficou genial. A música ficou ótima, cara. Por que quarta-feira?
Menina... Essas perguntas são muito complexas pra mim. Porque da onde vem a história? Da onde vem? Não tem,
que
só
que
vem.
Quem tá tomando essa cerveja e comendo esse pastel na quarta-feira?
As pessoas perguntam muito sobre as minhas músicas, assim. O que aconteceu? Se eu tava sofrendo. E eu acho que eu deveria ter umas fanfics pras minhas músicas, mas na real não tem. É uma grande psicografia e fé. Lá em Linhares, né, de onde eu sou, tem a feira do BNH, bairro BNH, só que ela é dia de sexta. E eu achei que não combinava muito sexta, sexta da música.
Vamos fazer quarta.
Hoje é sexta-feira, eu passei na feira, ia ficar muito embolado. E aí ficou quarta.
Quarta valeu.
Eu lembrei que tinha feira da Praia da Costa na quarta. Falei, quarta tá valendo. É,
quarta tem feira também. Quarta...
Todo dia tem feira, graças a Deus.
Verdade. Outro verso que eu gosto é Vou Te Lamber.
Sim.
Que legal. A sacada foi boa demais naquele momento. Porque sonoridade da Vou Te Lamber e fica um pouco meio...
Eu acho que eu tenho uma pegada, assim, desde quando eu comecei a escrever, que é essa pegada de uma mulher meio anti-heroína, assim. Faz várias cagadas e depois volta arrependida, mas sempre num lugar um pouco leve, assim, sabe? Não tem aquele peso das relações. É meio, poxa, foi mal, vamos resolver. E aí, nessa música, ela tá fazendo de tudo... Pra resolver essa situação. Se ela vai ser perdoada, acho que depende do ouvinte.
Como é que compõe? Tipo, você começa a compor quando? Você começa a falar assim, ai, cara, eu acho que eu comprei uma música, que saiu uma música aqui.
Eu começo a compor de uma maneira muito sofrida, assim. Eu sempre me inscrevia nos editais e nunca era aprovada. E daí um dia eu fui aprovada e eu meio que tinha feito um repertório meio fake, assim, não tinha um álbum inteiro.
Aí precisava.
E aí fui aprovada no edital, falei, e agora? Não tenho repertório, porque tem essa história de que eu fui morar no Rio, né, no meio da minha trajetória musical. E lá, inevitavelmente, eu trabalhei com samba, mas eu não me senti, assim, uma sambista, sabe? Ali... Foi um processo natural, trabalhei com pessoas massas, pessoas grandes dentro do mercado, mas eu não tinha aquela vivência mesmo do sambista. Então eu entendi que meu álbum não poderia ser um álbum de samba.
Só samba.
É. Conversei isso com o Rafael dos Anjos, que foi o produtor do álbum, e ele acionou vários compositores do Brasil inteiro, e eu escutava as músicas, lindas as músicas, eu não queria gravar nenhuma.
Ai, meu Deus.
Aí cheguei na casa dos amigos Macabu, família Macabu, são músicos incríveis lá da Vila da Penha, onde eu morava no Rio, chorando. Eu sou uma fraude! Eu não tenho identidade! E aí eles falaram, junto com um músico também incrível, percussionista de Zeca, de Beth, foi percussionista de Beth, falou, você tem que escrever o que você quer cantar, é por isso que você não tá gostando de nada desses compositores. Eu não sei compor, meu Deus, um drama, assim, um drama da jovem artista. E aí eles falaram, o mote é esse, vamos te dar um assunto... E você vai escrever, fizeram igual o pai e mãe, me botaram na mesa, senta, vai escrever. Aí. Se eu levantar, você tá indo onde? Ou ao banheiro. Vai escrever! Assim saiu a minha primeira canção junto com eles, que é a minha música mais escutada nas plataformas, que se chama Ai de Mim.
Ai de Mim, primeiro álbum.
No primeiro álbum, e comecei assim, mas ainda muito desacreditada, né, do meu potencial enquanto compositora. Mas fui fluindo. Eu acho que meu verdadeiro encontro aconteceu quando eu retornei para Linhares, assim.
Você já tinha uma vivência de noite, de fazer samba, né?
Tinha.
Na coisa do samba, você já estava no samba, mas é quando você quer compor alguma coisa, precisa ter uma identidade junto para poder ter uma verdade.
Sabe o que aconteceu, Juro? Assim... Por muita sorte, eu ficava pensando lá quando eu morava no Rio. Eu falo, gente, como é que eu vim parar aqui, né? Saí lá de Linhares, uma menina sozinha. Eu trabalhei com muita gente grande, assim. Eu trabalhei com Arlindo, eu trabalhei com Diogo Nogueira, eu trabalhei com Xande, eu trabalhei com Noca da Portela, com Seu Monarco. Então, eu trabalhei no Cacique de Ramos. Então, quando eu escrevi, eu me cobrava muito alcançar a genialidade dessas pessoas.
A régua
estava
lá em cima.
Era difícil. Era difícil demais. Eu me cobrava de uma maneira absurda, mas eu não tinha aquela vivência daquelas pessoas. Então, quando eu voltei, eu comecei a escrever de uma maneira muito genuína, sem essas cobranças que, de novo, eu mesma me colocava, não eram essas pessoas.
E escrever, é engraçado isso, mas às vezes você tá se você estiver falando do seu vizinho, e você acerta o mundo, às vezes, com uma coisa simples, e às vezes você quer fazer uma canção e não é.
Elaborada.
Não é. É falar mesmo das coisas que a gente vive no cotidiano, no coração.
Eu entendi exatamente isso, falar... De coisas simples e de maneira simples. É a minha onda, é o meu barato.
Mas aí você acerta o mundo, porque todo mundo tem essa coisa simples de viver, esse dia a dia nosso, pastel na feira, pastel de vento. Essas coisas que a gente tem no dia a dia da gente, que é muito legal. Quando você faz uma música que... Você sabe que quando a música é boa, quando você escreve?
Sei.
Você fala assim, pô, acho que essa daqui é boa.
Ah, a gente sabe, mas também tem umas que surpreendem, umas que você fala, pô, isso aqui não vai dar em nada.
Sei lá, do B do disco aqui.
Tem um funk que eu escrevi há um tempo que eu falei, cara, isso aqui não tá legal. Pensei, né? E aí foi pra uma série da HBO.
Essa daí?
Você fica, oi? mas, por exemplo, a Água de Sal é uma música, é um samba com uma compositora daqui também, que chama do Carmo. Que quando a gente terminou essa música, a gente falou, nessa aí, alguma coisa vai acontecer com ela. E aí a Maíra Freitas, que é filha do Martinho, gravou junto com a Martinalha, que também é filha do Martinho.
Legal pra caramba.
Muito legal. Mas essa a gente já ia acertar uma boa.
Essa eu já sabia, pô. Guarda essa daí. Essa daí ela vai ser especial. Que legal. Família tem músicos?
Olha, não, acredita? O meu avô arranhava um cavaquinho e uma flauta transversa. Mas não era músico profissional, nada. Arranhava mesmo, tocava umas 5, 6 músicas lá. Eu já fiz uma pesquisa.
Mas você tinha lembrança desse seu avô?
Sim, eu convivi com ele a vida inteira. Foi a minha primeira inspiração musical, né?
Maravilha.
Mas eu já tentei fazer essa pesquisa, assim, se tinha alguém, um tio mais distante. Não, eu desconheço essas histórias.
E como é que você começa a cantar? Você tinha alguma pessoa ou encontrou com alguma pessoa que cantava? Você tem a voz boa, acho que...
Então, eu acho que a gente que é desse universo artístico, a gente tem já uma veia meio diferente, meio esquisita desde a infância. A gente é um pouco aloprado, né?
É.
Dá de concordar comigo.
A gente já tem já uma cabeça meio focada em outras coisas, né?
Exatamente. Então, já criança, eu me sentia um pouco...
Deslocada,
exatamente. Deslocada. E, então, mas eu gostava de várias áreas, assim, da dança, do desenho. Já gostava da escrita, mas um pouquinho mais adolescente. Enfim, vários braços, né, da arte. E o canto foi acontecendo naturalmente dentro desse processo. Com uns 13, 14 anos, eu comecei na lira, lá em Linhares, tocar um saxofone e tal. Aí vim pra cá, meu professor já me colocava pra tocar em hotel. Só que eu, adolescente, me aborreci de carregar instrumento. E aí eu gostava, sempre gostei de aparecer. Eu achava que o cantor aparecia mais. Imagina, uma menina de 14 anos tocando saxofone, achando que o cantor aparecia mais. Mas aí eu falei, eu não quero isso mais não, ficar carregando esse trem pesado e eu vou cantar. E fui embora.
Você parou com o saxofone? Você toca ainda?
Não, parei. Inclusive, eu vendi meu saxofone final do ano passado. Ele durou ainda comigo muito tempo.
Você tinha
tempo.
Uma esperança que você ia retomar.
Você fica assim, você tem um carinho, né, pelo instrumento. Você fala, uma hora eu vou voltar a estudar, uma hora eu vou voltar a estudar. Aí, pô, você precisa de uma grana, artista independente. Precisa de uma grana pra produzir outra música, pra fazer um marketing. Ah, torra o sax.
Mas eu acho que o sax ajuda na hora de você pensar na voz, porque a coisa da melodia também no sax tem, né, a boca dura, você tem. Então acho que no final das contas, principalmente instrumento de sopro, tem muita gente que toca sopro que tem uma voz boa para cantar, porque não sei,
mexe com diafragma,
mexe,
né,
com diafragma.
Dá uma potência.
Isso mesmo, além disso, é,
dá uma potência vocal.
É, porque voz é músculo, né? Você tem que...
Hoje, não faz eu arrepender de ter vendido o saxofone.
Não, você vai ver.
Eu vou lá atrás do sax de novo.
Me devolve aí. Você faz aula de voz?
Olha, de vez em quando eu vou e volto, sabe?
Pra poder...
Eu tenho a sorte de ter um grande irmão de coração que é professor de canto. Ele é juiz forano. E aí, sempre que ele faz aquelas reciclagens lá, eu aproveito para pegar alguma algumas dicas, pegar alguns exercícios novos.
Porque é importante, não tem
super,
como.
Super, super. A gente tem que ficar renovando, né?
Pra poder... Porque é músculo, né? Você tem que...
A voz gasta, né?
Isso aí.
E vai chegando vários exercícios maneiros também aí, que a galera, né? da fonoaudiologia, principalmente.
É, acho que a informação, talvez, mas também a gente tá vindo mais, né? Então a gente tá conhecendo mais.
Sim.
Alguns caminhos ali pra poder...
Aprimorar a técnica, né?
Quando você faz samba, essas coisas, tipo assim, na noite, a voz dura três, quando você pega essa sequência?
Ó, milagrosamente...
É?
Dura. Pra mim, a fase mais difícil do ano é o carnaval, né?
Ah, claro, o carnaval é o que você ganha mais dinheiro também.
Também.
Mas a voz também vai embora.
Mas, assim, é uma grande prestação de serviço pra mim, porque até então... No carnaval eu não trabalho com música autoral.
Ah, ok.
Entendeu? Pego os projetinhos aí, mete bronca.
Que massa! Falar em projeto, conta um pouco pra mim do catálogo das cantoras negras.
Sim, primeiro, desculpa, gente, eu dei um vacilo imenso, não porque trouxe. Eu não trouxe o livro.
Mas é legal, esse livro tá na internet também pra gente poder ver? Ou
eu
tem
acho,
que ser com a
Eu
autora?
Acho que é só... Você consegue comprar o físico.
Ok.
Online, da editora Dandara. O catálogo de cantoras negras é um projeto da também cantora Luciana Oliveira.
Isso.
Né, ela é de Brasília.
Ela faz até com o Nath Roots, eu acho, né?
Ela é backing do Nath Roots.
É isso mesmo, sei quem é.
Ela é backing do Nath Roots. E aí ela teve essa iniciativa... de catalogar cantoras negras em atividade hoje no Brasil. É, eu recebi um e-mail, fiquei super feliz, assim.
Legal.
Falei, lógico. Só que eu não tinha entendido ainda a dimensão do que ela estava fazendo. Sabe?
É, pra você...
Ah, tá ali fazendo um livro, né? Como se... Poxa, um livro, né? Um documento, pelo amor de Deus. Eu muito inocente.
É. Verdade, né?
Então, ela teve no Espírito Santo e foi lá em casa me entrevistar.
Ah, que legal.
A mãe dela é minha vizinha.
Ah, que
não,
massa.
Não, sim. Só que a gente foi descobrir isso muito depois, né? Depois que eu topei participar, que ela foi lá em casa e tal. Então, achei super legal o projeto. Quem quiser conhecer mais, tem o Instagram, que é @catálogodecantorasnegras.
Ok.
E ali também tem link para comprar. Eu acredito que ela tenha deixado uns exemplares também lá no, na Casa 155, no centro de Vila Velha, porque no mesmo final de semana do show do Nath Roots, a gente fez um lançamento físico ali.
Em Vila Velha.
Isso.
Quais são as outras cantoras que estão...
Menino, tem Dona Onete, tem Lineker, tem Lué de Luna, Xênia França, Josiara...
Pesado.
Tá pesado o negócio ali, tá fácil não. E fora outras artistas massa, que eu tô até hoje pesquisando, né? Não dá tempo de ver tudo. Tem mais de 40 artistas. Morena daqui também, Morena tá...
Cara, Morena teve... Eu tive um papo aqui com ela, sensacional, né? Morena, sensacional.
Incrível, maravilhosa. Que é outra também que você vê fazendo arte em diversos segmentos, né?
Tem um potencial gigante, porque ela tem essa vivência da noite também, só que ela tem uma coisa moderna nela, que é legal.
É da moda, é da dança, é do canto.
Verdade.
E vambora.
E hoje, com a internet, você acaba tendo que esse leque abre, né?
Sim.
Porque as redes sociais, ela faz um pouco você abrir um pouco esse leque. Você tem a música... tá junto com você, a coisa do edital você tem que estar junto também, então você tem que ter um visual, porque hoje você tem que trabalhar a imagem, né?
Tem que entregar um estilinho.
É. Você é essa pessoa de redes sociais, assim, que todo dia tá postando...
Eu sou, eu adoro. Eu amo, falo de vida pessoal, falo de trabalho,
mostra.
Arrumo confusão.
Mostra você na academia.
Mostro na academia, no pole dance. Mostro meu gato, os pés, é tudo.
Ah, tem.
Todo mundo conhece o Chico Sainz, que é o meu gato.
Chico Sainz, o nome
Chico
é muito...
Chico Sainz Boladão.
Caramba! Que legal isso. Então, tipo, dentro das redes sociais, já aproveitando esse gancho, para achar a Anastácia lá.
Ó, boa. Eu sempre esqueço dessa parte. É. Meu arroba lá é Anastácia Oficial no Instagram, com dois L's no final.
Anastácia com dois L's.
No final do oficial. Porque já tinha uma Anastácia Oficial, achou um absurdo, achou um despropósito.
É um nome muito forte, né? Pô?
É.
Então, tinha como não ter uma Anastácia, né? Então, sua Anastácia tem dois L's no final.
Uhum, Anastácia Oficial.
E no YouTube?
No YouTube?
Você tem que bater Anastácia.
Então,
quarta-feira.
Olha... É, Anastácia, o nome da música, porque eu tô até num dilema nesse momento, porque é difícil me achar só pelo nome Anastácia.
Faz igual Morena, põe dois N.
Pois é, eu tô nessa pesquisa, acho que eu vou num numerólogo, numa numeróloga pra poder entender, porque tem uma Anastácia que é cantora americana, e tem a Anastácia do Forró também, que é compositora, é, viúva do Dominguinhos
verdade.
E tal. Que são artistas dentro do mainstream, assim,
aí
né?
Aí vou bater a Anastácia lá, vai cair, hein?
É, então sempre o público, a pessoa que quer conhecer meu trabalho, tem que saber o meu nome e o nome de uma música. Então algumas pessoas têm incentivado para que eu faça a troca,
acho,
né, desse nome
um
artístico.
Ali pra poder...
E eu tenho esse projeto aí, que dessas músicas que eu comecei a escrever depois que eu voltei para Linhares, que eu chamo de Naná do Pop.
Ah, é?
É. Pode ser uma possibilidade, estamos estudando ainda. Deixa eu fazer essa imersão. Mas por enquanto, quem quiser achar, bota Anastácia, o nome da música que saiu, a última música que saiu é Quarta-feira.
Quarta-feira, olha, musicaço. Falar a verdade pra você, fiquei apaixonado pela música. Já tá no Spotify.
Tá no Spotify, tá no YouTube. Inclusive o clipe é pela Lei Paulo Gustavo de Linhares.
Ah, legal falar isso,
dizer,
muito legal.
É.
Porque, então, já tem clipe.
Uhum.
Cara, quem produziu o clipe?
A gente, a nossa galera. O Patrick, que é um grande amigo que tá comigo há muito tempo. Mais a Nani Pires, que é de Linhares. É, eu acho que eu consigo juntar dentro do meu trabalho isso que a gente estava falando. Uma grande galera que faz tudo.
Legal.
Todo mundo é meio canivete suíço no meu bonde.
Pra poder, né, abrir o leque. Você tava falando até de Naná Pop. Isso o repertório, você vai trabalhar outras coisas, assim, tipo...
A Naná do Pop, né? Então, como eu te falei, quando eu tava no Rio, bem imersa nesse universo do samba, e vindo dessas referências do saxofone, fiz FAMES uma época também, estudando...
Chegou a estudar FAMES?
Fiz FAMES, fiz UFS, fiz UFRJ.
Caramba, você tem uma experiência aí.
Sim, e aí... desculpa. Eu acho que foi esse grande encontro... Essa catarse foi quando comecei a compor sem essa pressão que eu me colocava. E aí um dia eu fiz uma brincadeira, até nas minhas redes sociais, falando, ah, eu acho que eu vou fazer um projeto chamado Naná do Pop. E eu senti que a galera pegou essa brincadeira, assim. Isso trouxe uma leveza para mim muito grande, né? Poder escrever dessa maneira.
Abrir o leque para outras coisas, para ouvir outras coisas.
Trouxe uma liberdade mesmo de escrita, e eu senti que a galera tava abraçando, me trouxe uma...
Poxa, música é muito momento, né?
É isso aqui que eu tava rodando, fui para Rio de Janeiro, fui pra não sei aonde, trabalhei com não sei quem. E, na verdade, eu sou linharense, né, gente? Eu sou Forró Pontal, eu sou Parque de Exposições, eu sou micarense, Povoação, Regência, e é isso.
Muito legal. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui que você falou sobre Linhares, porque tem muito artista, né, de Linhares. Eu acabo que... Eu encontro com muita gente de lá. Como Sim. é a cena de lá?
Cara, lá tem também essa galera que faz tudo, né? Bela Nogueira, é. Cainã, Preto Pires. É...
Adoro a Bela ela trabalha essa parte de... redes sociais também.
Uhum.
E aí ela trabalha comigo.
Ah, mentira!
É. Eu achei ela um amor de pessoa. Além de ser uma grande cantora, né?
Grande cantora, escreve também, escreve livro, bem, fez um livro,
verdade.
Infantil.
essa saída sua acabou fazendo contatos, né, cara? Acabou...
Trabalhando com muita gente, conhecendo acabou. Muita gente. Você viu que eu sou pouco comunicativa, né?
Só que não. Mas, tipo, eu acho ótimo isso, cara. Porque essa troca de figurinha, né? Você aprende, né? E começa a entregar algumas coisas, assim...
E eu gosto muito dessas pontes também, porque, por fim, o Pururu e o Samuca não se conheciam.
Pois é, cara.
E aí já é um cara massa de Salvador, com uma produção com um cara massa do Rio de Janeiro.
Pois é, cara. Então, esse tipo de coisa, é a linharense que entra ali com...
Linharense, bicha doida.
Anastácia, eu quero agradecer o papo.
Ah, eu que agradeço. Já acabou?
Sensacional. A gente podia ficar conversando aqui por horas, cara.
Com certeza.
Muito legal. Bom, vou aproveitar o gancho aqui e só relembrando redes sociais.
Anastácia Oficial.
Anastácia Oficial com dois L's.
Dois L's no final. Agora a foto tá uma florzinha laranja, que é a capa de quarta-feira.
Ah, é a capa do single.
É, muito okay. Fácil de achar, gente.
Quarta-feira é o single.
É o single.
Obrigada, Anastácia, pela presença.
Eu que agradeço, juro. Agradeço todo mundo que está aí escutando a gente. Escutem os artistas capixabas. Isso, muito, muito, muito. Muita gente boa.
Podcast A Hora da Música. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.